antes de tudo, e Latos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Mais um dia de pressão sobre as cotações da soja lá em Chicago. A gente está falando aí de quedas de 7 a 8 pontos nos principais vencimentos. Primeiro vencimento, julho, já perdendo um pouquinho da força, mas ainda assim tendo aí a sua importância, fechando a 8,67. E o novembro, que é a referência para os negócios lá nos Estados Unidos, fechando abaixo dos 9 dólares já desde ontem, mas hoje abaixo dos 8,90, 8,87 foi o fechamento. Vamos entender a movimentação negativa lá em Chicago, porque essa movimentação ela está se acentuando depois de um final de semana passado aí, uma tentativa de mudança de cenário, parece que não deu certo. Essa segunda foi negativa, queda bastante forte, a terça também se mostrando aí negativa. Quem nos ajuda a entender é Camilo Monteiro, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma sessão de queda, seu Camilo. Aonde nós vamos parar com essa queda? Está parecendo o Neymar, não para de cair, seu Camilo?
É verdade, Alexander. Boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É mais ou menos isso. Mas a gente acredita que nessa altura estamos consolidando um piso nesses patamares. Veja que na semana passada o mercado chegou a bater 8,40, abaixo dos 8,50, que era o pior nível desde 2007. Né? Esse nível que estamos trabalhando hoje é o pior desde 2016, dois anos e meio, talvez até vamos para 2015 aí, mas 2016, início de 2016. Mas é um patamar muito ruim que a gente não esperava chegar nele, sobretudo depois da quebra da Argentina, com perda de 18 milhões de toneladas, e uma busca mais acirrada pelo resto da soja americana de safra velha, e claro, mergulhando na oferta brasileira aqui. De qualquer maneira, não é isso que a gente vê. E o pano de fundo disso tudo é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que coloca o mercado numa situação de vamos ver o que vai acontecer pela frente. Eu diria que tem dois pontos. Um é a guerra comercial entre China e Estados Unidos e o outro, a boa evolução da safra norte-americana. Esses dois aspectos vem dando uma certa consistência nesses patamares mais baixos. Bom, sobre safra, nós vamos ter dois relatórios importantes nesta sexta-feira. O primeiro se refere ao estoque trimestral de 1º de junho, ou seja, início do último trimestre agrícola norte-americano, último trimestre que é junho, julho e agosto. Portanto, em 30 de agosto termina o ano agrícola norte-americano e 1º de setembro começa a nova temporada. E o outro relatório é exatamente sobre o plantio da nova safra. Agora, as projeções de mercado indicam um plantio na soja muito parecido com aquele do ano passado, ligeiramente menor, até o mercado acha que não vai bater o recorde, mas vai ficar muito próximo. E a expectativa também é que fique muito próximo daquele número de 31 de março, que era a primeira intenção de plantio. Não deve ter muita novidade, pelo menos na expectativa do mercado. Agora, os números do USDA é que vão ser o balizador do mercado. Então vamos aguardar, porque claro, pode haver surpresas, tanto no estoque quanto no plantio. O plantio é esperado um pouquinho acima do de março, porém abaixo um pouquinho do ano passado, fica nesse ponto intermediário. E com relação aos estoques, sim, são esperados um volume bem maior, 32, 33 milhões de toneladas contra 26, 27 do ano passado, do mesmo 1º de junho do ano passado. Portanto, estoques em alta, mas isso está computado já pelo mercado. Bom, a grande questão, além dessa questão de condição de safra, de estoques, é exatamente a demanda chinesa diante desse novo cenário de guerra comercial. O mercado trabalhou aí com idas e vindas nas possíveis acordos, mas a coisa tem azedado muito mais do que melhorado nas últimas semanas, sobretudo nos últimos dias. Inclusive hoje o mercado reportou que a China derrubou todas as tarifas que tem de importação de soja da região asiática, daquela região próxima deles. Portanto, a Índia, que produz cerca de 10, 11 milhões de toneladas, pode abastecer um pouco mais da China. Óbvio que isso é insignificante, os demais países da região produzem muito pouco, né? Isso é coisa muito insignificante e ainda não dá para a gente dizer que a China está a salvo aplicando uma taxa de 25% na importação norte-americana.
Mas mostra...
Vamos acompanhar nos próximos dias. Eu até diria que tem... É um momento até para a China falar bastante grosso e alto com os Estados Unidos, porque é um momento em que caem muito as importações norte-americanas, as importações chinesas do produto norte-americano, né? E retoma forte a partir de outubro, novembro. Claro que estariam acontecendo negócios antecipados, mas eu acredito que agora é um período que não vai haver negócios, né? E a China vai realmente aplicar essa taxa, tudo indica, né? A partir de 6 agora de julho. Portanto, já na semana que vem, né?
Seu Camilo,
vamos ver o que vai acontecer a partir disso.
Mas mesmo que não seja para resolver o problema da oferta, essa medida chinesa, essa prospecção aí de soja na região asiática, ela é uma indicação de que a China não está disposta a ceder, né?
Exatamente, é um claro indicativo nesse sentido e deve efetivamente aplicar a tarifa de 25% a partir de 6 de julho. E eu diria, se a coisa recrudescer muito, a China, em 2 ou 3 anos, ou 4 anos, ela resolve o problema dela com outras alternativas. Porque, veja, tem grandes, extensas regiões da África cujo plantio de soja é bem viável, tem o leste europeu com áreas, e onde a China pode comprar, os chineses podem comprar área, diferentemente do Brasil, que a legislação ela é bastante restritiva para estrangeiros comprarem terras, né? Na Argentina também, mas mesmo que no Brasil não se compre terra, os chineses não comprem terra e não participem da produção diretamente, mas eles podem comprar muito mais soja aqui, viabilizando o aumento da produção dos próprios brasileiros, né? Então, no decorrer do tempo, você pode ter uma solução. O problema é nesses próximos anos, 2 ou 3 ou 4 anos, em que a produção ainda é bastante limitada fora dos Estados Unidos para atender a demanda chinesa. Claro que tudo isso eu acredito que daqui a pouco volta a uma certa normalidade. Por enquanto há uma medição de força muito forte. Vamos ver até onde cada parte vai conseguir aguentar, suportar isso, né?
Agora, o acordo, tal do acordo, está mais longe, na sua opinião?
Neste momento, sim. Eu não vejo nenhuma possibilidade de acordo no curto prazo. Curto prazo que eu digo agora no decorrer dessas negociações que estão em andamento. Porque os Estados Unidos vieram impondo, agregando mais listas de produtos e aumentando, o montante que será tributado na entrada nos Estados Unidos. De produtos chineses, obviamente. Portanto, em alguns casos, não somente produtos chineses, mas outros produtos, como o caso do aço, do alumínio, que inclusive inclui o Brasil aí, a União Europeia, né? Canadá, México e tudo mais. Então, isso pode, e é um sinal de que os chineses também vão retalhar muito mais. Claro que o grande prejudicado, o grande foco nessas negociações do Trump é exatamente com a China, porque a China tem um superávit comercial de 250 a 300 bilhões de dólares por ano com os Estados Unidos, e isso vai criando um desequilíbrio ao longo do tempo que está mexendo com os brios americanos. Então, ali é o foco central das negociações ou das retaliações, né? Mas em termos de mercado, Alex, isso que é importante observar, em termos de mercado isso tem uma implicação muito forte, né? E nós não sentimos tão de perto isso. Agora, nos últimos dias, começamos a sentir um pouco mais. Porque, na verdade, na medida em que os preços em Chicago foram caindo, os prêmios voltaram a subir. Os prêmios, depois daquela alta espetacular do início de abril, caíram para níveis de 40, 50 por bushel sobre posição presente, pegar o mercado spot em Paranaguá. E agora voltaram a subir e está se falando em 140, 150, 160, dependendo da situação, da necessidade, etc., né? Então, os prêmios voltaram a subir até um patamar. Agora, nos últimos dias, as novas quedas que tivemos em Chicago, elas praticamente não estão sendo repostas por prêmios, né? Então, porque há uma certa, um certo abastecimento bem tranquilo da parte da China, da Europa, então não há aquela demanda firme, dura nesse momento, né? Então quem está fazendo prêmio lá fora está inclusive com certas dificuldades para vender em patamares superiores, né?
Pois é, seu Camilo. Nesse nível de preço, mais os prêmios e mais o dólar, que hoje voltou a subir de novo, batendo aí perto dos 3,80 novamente, que momento é esse? É um momento de oportunidade? E se for um momento de oportunidade, essa questão do travamento da comercialização pode fazer o Brasil perder o bonde, perder o melhor momento de negociação ou não?
Veja bem, várias observações nessa tua pergunta. Primeira, existe um grande volume de soja já adquirida pelas tradings durante final de março, abril e maio, antes da paralisação, que precisa ser removida para os portos brasileiros, que aos poucos está rodando, mas ainda longe do ideal. Portanto, existe um fluxo. Veja que nós estamos com quase 8 milhões de toneladas embarcadas em junho. A gente vai bater 10 milhões em junho, apesar de todos esses pesares aí, dos transtornos com transporte e tudo. Então, eu acredito que a gente vai ter uma redução, talvez, em julho, mas não tão significativa, porque eu acredito que as coisas voltem um pouco à normalidade no transporte. Quanto à participação do produtor, uma segunda observação, eu acho que o produtor tem lido o movimento do mercado com muita sabedoria, porque ele participou forte naquele momento de alta. Veja que ele não tinha participado, volte lá para outubro, novembro, dezembro do ano passado, ele tinha participado muito pouco com a safra nova e começou a participar mais intensamente com a chegada de safra nova ao mercado, com a colheita, porque os preços também combinou em contraposição àquilo que se vê todo ano, chega ao mercado o produto e o preço pressiona. Neste ano houve uma combinação inversa. O mercado chegou em abundância, o produto chegou em abundância ao mercado e os preços subiram. Pela alta internacional, com a seca na Argentina, tudo aquilo que a gente lembra da época, o câmbio também em alguns momentos melhores. O produtor começou a participar mais intensamente nos melhores momentos e participou de forma extremamente agressiva na alta de fins de março, abril, e abril especificamente, início de maio já um mercado mais acomodado. Então, este momento, eu acredito que é razoável e é justo e é bem entendível a posição do produtor de aguardar o mercado evoluir melhor. Por quê? O que nós temos pela frente? Uma produção norte-americana altamente sensível, ou melhor dizendo, preços altamente sensíveis à evolução da safra norte-americana. Esses relatórios de sexta-feira são muito aguardados por duas razões. Porque vai falar de estoques existentes, que com certeza serão maiores, mas eventualmente não tão altos quanto o mercado espera, pode ser um pouco mais baixo, e especialmente a área de plantio. E na semana que vem tem um feriado de 4 dias, sempre boletins climáticos com a entrada mais agressiva do verão, podem trazer alguma novidade. Veja que a safra norte-americana está se desenvolvendo depois de uma quebra de 18 milhões de toneladas na produção argentina. Portanto, depois de vários anos que a produção mundial veio batendo recordes, nesse último ano, a produção mundial caiu para 330 e poucos milhões de toneladas contra 340 e poucos do ano passado. Do ano anterior foi o recorde, quase 350 milhões. Isso significa o quê? Redução de estoques a nível mundial. Embora estoques americanos ainda permaneçam um pouco altos para aquilo que a gente gostaria de ver em termos de evolução de preços, e esses estoques americanos, com a ausência da China, talvez tendem até a aumentar ao invés de diminuir. Precisamos monitorar isso de perto.
Mas tem comprador
então,
além da...
respondendo a tua pergunta, o momento do produtor é tranquilo, aguarde, vamos ver mercado climático, porque ele já participou muito de mercado climático. Num ano em que tivemos quebra na Argentina, ele pode dizer muito na formação do preço.
Agora, o seu Camilo, essa questão aí do estoque lá nos Estados Unidos pode ser menor do que a gente espera. No entanto, é uma situação ainda onde, mesmo sem a demanda chinesa, existe uma demanda internacional acontecendo pela soja americana?
Porque esse estoque ele vai ser reportado a 1º de junho. Então, até ali nós não tivemos praticamente problema em embarques, muito pouco, né? e evoluiu relativamente bem nesse ponto intermediário da comercialização. Agora, eu temo daqui pela frente. Eu acho que a gente pode ter daqui pela frente realmente um acúmulo de estoques maiores.
Ah, tá.
Mas eu acho que vamos ter que monitorar, como eu dizia. É um momento em que as compras chinesas realmente caem em solo americano. Cai, que eu digo, diminuem.
Uhum.
Né? Diminuem as compras chinesas lá. Estão mais devotadas à compra na América do Sul. Então, é muito fácil você fazer uma gritaria grande, mesmo precisando de produto, e dizendo, não, vou taxar porque eu me viro de outra forma. Você se vira porque existe uma sazonalidade que permite você dizer, não quero o teu produto agora, vou tributar o teu produto. Porque você tem outra fonte de abastecimento que, historicamente, é a da vez. Né? Então, eu espero e até alimento uma expectativa de que a partir de outubro, novembro, seja revisto isso. E até lá, se tenha melhores negociações para que seja revista efetivamente essa questão. Né? Porque no longo prazo, não é bom, no longo prazo, não é bom que essa, permaneça essa tarifação. Nem, em princípio, pode até ser positivo para o Brasil, porque a gente tem uma demanda maior pelo produto brasileiro. Mas, no longo prazo, os chineses vão buscar alternativas. E aí a gente pode ver a nossa demanda voltar a uma escala anterior. Né? Então, eu acredito que para a demanda, para os padrões que estão estabelecidos de demanda e para os padrões estabelecidos de produção, seria bom que permanecesse o mercado como estava antes, sem tarifação, sem guerra comercial.
Uhum.
Mesmo que os Estados Unidos ainda seja o maior fornecedor para a China, isso ainda é bom para o Brasil. Porque no longo prazo, pode ser que os chineses não prospectem mais tanta soja nos Estados Unidos, no Brasil, por um período, prospectem muito mais, mas eles vão buscar alternativas no decorrer do tempo com produção em outras regiões, estimulando a produção em outras regiões. Então, no longo prazo, não acredito que seja interessante.
Muito bem. Seu Camilo, voltando um pouquinho para o Brasil, o senhor colocou aí que essa questão do produtor brasileiro, ele pode esperar mais um pouquinho para negociar. Como é que estão os preços hoje? O que, que o produtor está pedindo? Ou está vendo como alvo para a volta das vendas, seu Camilo?
Veja bem, o oeste do Paraná, a faixa é 80 e tivemos aí um bom período dos preços, principalmente durante abril e início de maio. Os preços em nível de lote disponível entre 80 e 82 reais por um bom período. É o patamar que ele busca ao redor de 80. Hoje, o mercado falando em 76 no oeste do Paraná, 83 a 84 no Porto de Paranaguá, quando já tivemos preço batendo em 88, 89 no Porto de Paranaguá. A questão dos fretes, ela foi um grande fator limitador da evolução dos negócios no primeiro momento, porque as grandes trades saíram todas do mercado e muitas delas ainda estão com dificuldade de formar preço no interior, sobretudo preço de safra nova, pensando na próxima safra, fevereiro, março do ano que vem. Praticamente não existem indicações pela dificuldade de se formar um preço no interior, dada a dificuldade do preço do frete se formar preço de frete, né? Então, esse é o grande problema que está vivendo hoje. E houve essa redução de preço da ordem aí de 5% a 7%, e o produtor recuou em razão disso. Né?
Mas se voltasse...
Dizer, o produtor recuou, mas também em face de não ter opções. Né? Então, há um recuo das trades e há um recuo do produtor naturalmente. Né?
Mas se voltasse para os 80, teria negócio?
Sim, teria negócio. Existem negócios muito esporádicos nesses patamares de 76, 76,50 mais ou menos, é muito esporádico. É absolutamente nada a ver com o ritmo que tivemos antes.
Muito bem. Segundo semestre, como deve ser, seu Camilo, disputado?
O segundo semestre, eu diria, quem vai definir, aí não é mais nem guerra comercial, é o clima no meio oeste americano. Esse que vai ser o fator decisivo para a evolução dos preços. Porque se a safra americana for cheia, a gente pode manter patamares aí pressionados de preço, embora câmbio e prêmios ajudando a formação do preço no Brasil.
Uhum.
Fora isso, com a evolução dos melhores preços na Bolsa de Chicago por alguma questão climática, a gente pode ter alguma arrancada bem significativa de preços. Porque acho que é bem razoável hoje se pensar em câmbio de 3,80 caminhando até patamares superiores. Não vejo o câmbio caindo muito abaixo desses patamares, eventualmente vindo a 3,70, mas é vida curta, né? Também não vejo que prêmios recuem muito, ainda mais que agora a gente começa a caminhar para a entre-safra, a partir de julho, agosto, né? Mas a gente vai estender um bom tempo, vamos alongar as exportações brasileiras, até porque é um ano que a gente vai exportar aí 6 a 8 milhões a mais que o ano passado, e de repente a gente vai ter alguma segurada nesse mês de junho, não acredito mais, julho especialmente, talvez agosto, dá uma segurada, e a gente vai estender um pouco mais para frente. Mas é bom lembrar que o ano passado já tivemos uma situação similar, quando nos meses de outubro, novembro, dezembro, até janeiro, batemos recordes para esses meses com 2 milhões, 2 milhões e meio de toneladas em cada mês.
Uhum.
É o período da entre-safra e caminhamos muito em cima do preço de paridade de exportação, né? Então, eu acredito que esse ano vai ser muito similar a isso. Eu não acredito que o Brasil vai deixar de exportar. Ao contrário, a gente vai ter demanda firme, tranquila, não vejo problema. E esse entrave interno, acho que ele vai ser solucionado no decorrer. Um fato que o produtor tem que ficar atento é que a alta de preços, com tabela ou sem tabela, acho que vai se falar num patamar um pouco mais alto de preço no decorrer, e ele tem duas implicações negativas para o produtor. De um lado, o aumento do frete de adubo, calcário, etc., dos insumos para o campo,
uhum.
E do outro lado, isso aumenta o preço dos insumos.
O custo dele.
Veja como é interessante. Por quê? Porque é um preço industrial, é um preço de oferta. Então, os insumos são preços de oferta, ou seja, uma composição de preço, custo de produção, mais margens, etc., mais frete, aumenta lá no campo. De outro lado, a venda da soja e do milho é um preço de demanda. Quem forma o preço é o mercado, não é o produtor que forma o preço. E aí, neste caso, o preço ele entra como uma cunha para reduzir lá no campo, ou seja, aumenta o custo para chegar aos portos, ao destino, e, portanto, pressiona o preço de campo. Resumindo a ópera, alta de frete significa aumento de custo de produção e redução do preço da soja e do milho lá no campo.
Muito bem. Seu Camilo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, seu Camilo?
Valeu, grande abraço, Alex. Abraço a todos, até a próxima.
Até a próxima. Camilo Motter, Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, conversando com a gente sobre o mercado, o comportamento dos preços, a tendência aí para as cotações. Vamos à finalização das negociações, você acompanha comigo na tela. O julho, 8,67, queda de 7,25, agosto, 8,73, queda de 7, setembro, 8,78, queda de 7,25 e o novembro, 8,87, queda de 8 pontos. Vamos aos números do milho. O milho encerrando de forma positiva. Pequenos ganhos, mas positivo. Julho, 3,52, 2 de alta. Setembro, 3,61, 1,75 de alta. Mesma alta para dezembro, que fechou a 3,73. E o março de 2019, 3,82 dólares por bushel. Uma alta aí de 1 ponto mais 25. E para finalizar o trigo, julho, 4,69, queda de 7,25. Setembro, 4,83, queda de 7,5. Dezembro, 5 dólares por bushel, queda de 8 pontos. E o março, 5,17 dólares por bushel, queda de 8,5. São os números de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você.
Antes de tudo, Elatos sempre.